Okay, is the microphone on? Thank you. Well, first of all,
Primeiramente, para mim, é um prazer estar na primeira sessão e estar aqui em Provo. É a segunda vez que venho aqui. Vim alguns anos atrás e, na verdade, é a primeira vez que eu fico realmente por um tempo mais longo. Obrigada pelo convite que me foi feito e essa é a minha primeira visita ao simpósio. Eu não tinha percebido quão grande, quão magnífico é este evento e por causa de todos os assuntos que vocês têm coberto nesses últimos 19 anos. Também, me desculpe o fato de eu não ser advogado. Eu sei, eu estava bastante preocupado com isso. Qualquer comentário que eu fizer, que for de fundo legal, por favor, não o considerem, porque talvez seja na posição de ignorância de minha parte. A meu passado tem sido em política internacional e relacionamentos internacionais e o papel da religião nessas áreas. Por 20 anos eu tenho trabalhado isso, centralizando na democratização. Então eu gostaria de falar sobre esse assunto de transformação política e democrática. Eu gostaria de começar comentando uma coisa que foi falada aqui sobre essa citação de Tolstói. Eu acho que tem muito a ver com o que estamos falando. É interessante não fingir saber aquilo que não sabemos. Acho que sabemos muito pouco sobre como a religião afeta os processos democráticos. Muito disso porque a religião em si é uma coisa operacional e ela pode variar de um país para o outro. A democratização também tem significados diferentes em locais diferentes. Numa sociedade civil também é um outro tópico que não é direto e o mesmo em todos os lugares. Acho que são problemáticos se tentarmos dar uma definição absoluta. Por isso eu explico que os meus comentários serão tão abertos e não conclusivos. Essa é a minha desculpa, pelo menos. Me foi pedido para comentar algumas efeitos que papel a religião tem tido nos movimentos democráticos. E me foi pedido tratar isso aqui como um estudo de caso. Eu acho que eu gostaria de falar sobre não apenas a Primavera Árabe, mas, é claro, será o ponto focal principal do nosso estudo de caso. Mas o porquê esse movimento tem tanta importância? Ela também não é conclusiva, mas está acontecendo há 2 anos e o papel da religião na democratização da Primavera Árabe é um exemplo de quão difícil é ter uma definição conclusiva, absoluta sobre isso. Eu tenho um sentimento.
Não, eu não. Ok. Well, it's 2 years since the Arab Spring started.
Ou seja, já estamos na Primavera Árabe há 2 anos e, como muitos desses outros assuntos sérios, mesmo sabendo que estamos 2 anos, ela ainda está viva e acontecendo e tem sido descrita como o levante árabe, o acordar, o despertar árabe. Nenhum desses termos quer dizer que existe um processo claro e unidirecional. E a transformação democrática depois da queda do comunismo, ou seja, são outros eventos similares à Primavera Árabe que não tiveram uma direção única, tiveram vários componentes. A religião não era um elemento único e claro e conclusivo. Às vezes a gente coloca, rotula o termo islamismo numa caixa, como uma caixa. E nos grupos, por exemplo, islamistas na Tunísia, no Egito, eles acham que têm o poder. Alguns ganharam o poder através do voto, outros acham que têm o direito ao poder natural ao longo da história. E existem muitos fatores culturais, políticos e históricos que determinam isso. Qualquer transformação democrática, quer dizer, traz consigo fatores externos e fatores domésticos. É bem óbvio, mas às vezes a gente passa por cima disso. E quando a gente estuda esse processo, essa transformação democrática, e pensa que é um caso singular, único, é difícil generalizar. Na Primavera Árabe, muitos fatores externos tiveram grande influência nos resultados que estamos vendo. Então era para alertar que ao falar de transformação democrática e religião, não podemos simplesmente imaginar que isso é o único, que só as coisas internas do país influenciaram isso, mas sim também fatores externos. Eu gostaria de colocar esse assunto num determinado contexto, porque temos olhado para o efeito da religião na democratização dos últimos anos, mas até bem recentemente nós achávamos que a religião não tinha um papel crítico em eventos importantes. Achávamos que o secularismo, países que estão se modernizando, têm se tornado menos religiosos. Até os anos 70, quando nós vimos outra faceta da modernização. Por exemplo, aqui neste esboço, como foi descrito, quando as únicas leis das ciências sociais era secularismo e que não havia componentes religiosos. Nós não podemos dizer isso hoje. Depois de 30 anos ou 40, temos visto muitos eventos em desenvolvimento. E temos que ter em mente que, ao pensar sobre isso, o papel da religião nas mudanças e na democratização, estamos falando de fenômenos que, até pouco tempo atrás, achávamos que não tinha efeito via a religião. O assunto da religião nas mudanças democráticas tem sido muito importante nos últimos 5 ou 6 décadas, por exemplo, há 60 anos. Estudiosos compararam a política e a cultura e o fracasso da democratização em certos países, principalmente países que pós-guerra como a Alemanha Ocidental, o cristianismo lá foi bastante importante na reestruturação desse país, logo depois dos efeitos traumatizantes dos regimes totalitários. Então, 40, 60 anos atrás, achava-se que o cristianismo seria um veículo para a democratização. Então, isso era uma parte da crença. Depois, nos anos 70 e 80 e 90, nós vimos uma nova onda de democratização, uma coisa épica. Dezenas de países ao longo do mundo passaram de governos, vários tipos de governos totalitários para vários tipos de sistemas democráticos. Isso foi sem precedentes. Essa onda democrática não foi restrita apenas a uma região ou uma religião. Isso foi um fenômeno mundial. Países no mundo em geral, com exceção, precisa ser falado, países do Oriente Médio, passaram por esse processo de mudança que nós chamamos de transformação democrática. E muita atenção foi dada à religião aqui. Foi novamente imaginado que o cristianismo tinha um papel-chave nessas mudanças. E agora, Huntington, estudioso de Huntington, viu países que tinham raízes, culturas, tradições cristãs, eram esses países que se encontraram ou seja, que estavam passando por essas transformações democráticas. Isso é para ilustrar a importância da tradição cristã e da fé, mesmo no contexto do comunismo secular. O cristianismo pareceu ser um componente principal num diferente conjunto de valores que encorajou as pessoas a se levantarem contra seus governos opressivos. Aqui mostramos outros... Também nesse período houve o que nós chamamos de desprivatização religiosa, que o José Casanova, um estudioso universitário, falou que a religião houve uma transição dos meios particulares privados para os meios públicos nos anos 80 e 90. Mesmo caminho que tomou outros setores da democratização e da desprivatização. Alguns dizem que a religião foi fundamental para essas mudanças. Outros dizem que não foi um fator tão tangível. Alguns discutem, que questionam que algumas religiões são mais amigáveis, mais receptivas à democracia do que outras. Mas, em geral, o cristianismo foi um componente presente para fazer acontecer essa transformação democrática. Religião, principalmente cristianismo, de acordo com outros estudiosos, disseram que não, que o cristianismo não foi assim tão importante. Para o estudioso Holliday, o islamismo não foi um fator-chave para explicar a falta de democracia no Oriente Médio e no Norte da África. Ele diz que as barreiras são, em primeiro lugar, sociais e políticas, não religiosas. Mas Huntington diz que o islamismo tem valores em si que torna difícil ou quase impossível a democracia se desenvolver. Então, os estudiosos, os eruditos desses que estudam esse evento, eles mesmos diferenciam entre si nas suas explicações. Então, nenhum desses estudos foi conclusivo e absoluto. Mas a maioria das pessoas acha que no cerne da mudança religiosa, isso levaria à mudança democrática. É importante nós falarmos aqui sobre o norte da África, porque essa é a única região que não passou por essas transformações. Nós temos uma história muito longa de opressão e de governos totalitários. E eu estou sugerindo que não existe... Não é que exista características... O Islã não deveria ser considerado uma barreira em si próprio à democratização. As tradições religiosas têm elementos centrais que têm se tornado mais ou menos condutores da democratização e a democracia. Depois, em segundo... As tradições religiosas são multivocais, ou seja, em qualquer momento, vozes podem ser mais ou menos receptivas a uma democratização. E isso é porque religiões têm uma variedade, um leque muito amplo de opiniões. E, em terceiro lugar, os atores religiosos raramente determinam os resultados da democratização. Então, talvez seja o caso em países que têm longas tradições muito antigas de secularização, por exemplo, Turquia e outros. Então, voltando à Primavera Árabe, é uma nova onda de democratização, será? Eu quero traçar uns paralelos aqui com o comunismo da Europa Oriental há 20 anos atrás, porque nós podemos ver uma cadeia de eventos e comparar. Então, o final do comunismo na Europa há 20 anos atrás, será que a religião e a democratização foram tão prominentes quanto na Primavera Árabe? Na época, a transição do comunismo para uma transformação mais ou menos democrática. 20 anos depois, nós ainda questionamos essa conclusão. Parecia, na época, que ia ser um processo direto. Mais uma pergunta simples. Qual é o resultado, qual será o resultado desse levante dos países árabes e muçulmanos? Se eles forem tocados por essa onda de democracia. Outra pergunta. Qual é o papel da religião nesses eventos? Novamente, não é fácil tirar uma conclusão rápida e curta. Por enquanto, parece que a religião não é um elemento fundamental nessa transformação. Então, o que eu quero dizer com a religião aqui é, novamente, como essa apresentação tem que ser muito curta, eu tenho que me prender a generalizações e não a específicos. Partidos políticos reconhecem que tem um apelo ao Islã e no governo. Nesses países, as diferenças são vistas, que quer dizer que não existe só um ponto de vista islâmico, mas uma série de pontos de vista islâmicos que concorrem para esse processo de mudança. A razão de que o Islã, que não é o Islã em si que carrega as mudanças políticas, é um ambiente competitivo com diferentes forças que estão levando a essa transição. Se eles são democráticos, autênticos, regimes democráticos ou não, parece um pouco que tem um pouco a ver com o fato deles serem países fortemente enraizados na cultura muçulmana. Uma generalização é que as pessoas têm o poder para eleger os seus governantes e depois, se quiserem, tirá-los do governo. Então, isso é um ato do voto, onde as pessoas têm o direito soberano de escolher os seus governantes. Como é que a religião afeta o voto do povo? Será que isso necessariamente quer dizer que eles... ou seja, que pessoas religiosas têm mais opções, têm mais possibilidades? Quão efetivamente eles acham que o partido será afetado se eles estiverem concorrendo a uma determinada posição? Populações que são, em geral, muito religiosas não quer dizer que necessariamente vão votar em partidos políticos religiosos por causa desse fato. As pessoas levam em consideração outros fatos materiais. Quando ocorreu a Primavera Árabe, foi um desespero da maneira como esses países têm sido governados por gerações, por panelinhas pequenas e reduzidas. Muitos desses países e dinastias que reinavam ali. Então, eles desenvolveram ou seja, o poder estava na mãos de poucos, que representavam, que tinham a capacidade de reger o país. Trabalho, o bem-estar e o futuro do povo, é isso pelo que as pessoas estão votando. Esses são os fatores que estão conduzindo o voto do povo. Então, a religião pode ou não ter sido um fator que influenciou ou não a maneira das pessoas estarem votando. Eles têm visões diferentes. A religião é apenas um fator. Então, até que ponto os governos podem melhorar o bem-estar desses países? Não quer dizer que seja um partido religioso, um partido secularista, a menos que você tenha um programa que esteja convencendo o povo que, se você estiver no poder, a vida será melhor para eles. É isso que eles querem. Eles não querem mais ou menos religião. Eles querem mais. Eles querem melhores chances, melhores oportunidades. Então, as pessoas querem oportunidades agora. Ou seja, o que eu quero dizer é que o fator religioso nisso, ele é bem menor, a influência dele, do que outros fatores. Eles querem o poder de colocar, é a dimensão que eles querem, é de poder pôr pessoas no poder e poder tirá-las também. Será que as pessoas que eles trazem, para quem eles votam, serão capazes de trazer as mudanças que eles querem? E, com o tempo, esses países que agora estão experimentando a democracia, para eles, a longo prazo, cada vez menos a religião terá um fator fundamental nas suas decisões. Na Turquia, por exemplo, eu não quero dizer que a Turquia, a China estão começando a crescer um pouco nesse sentido, relativamente. A ramificação em termos de trabalho e bem-estar, na última eleição, o partido, numa eleição livre, conseguiu a maior parte dos votos. Então, eu não acho que o fato que, por ele ser um partido moderado islamista, esse não foi o fator principal, mas sim o que eles estão oferecendo para a vida social e o sucesso. Isso é o fator mais importante numa democratização. A religião talvez não seja o fator principal, mas como conclusão, a religião não tem o mesmo tipo de poder para consistentemente aumentar os votos de um partido, mas sim o que esse partido oferece em termos de uma vida melhor. Isso aqui é só uma parte, metade da história. No Oriente Médio e no Norte da África temos um leque de partidos, sistemas políticos. Temos as dinastias, temos as monarquias tradicionais em metade desses países. Então, muito complexo, metade desses países tem ainda o que que isso casa? Ou seja, eles têm petróleo. Qual é o fato? O que que isso influencia? Se você é um país rico em petróleo com uma população pequena, como a Arábia Saudita, você tem a capacidade de... Você pode capacitar, você pode assegurar aos seus descendentes terem uma maneira de diminuir as frustrações do povo. Ou seja, o petróleo tem... Os partidos, as políticas não têm a mesma ressonância como em outros lugares, se você é um país produtor de petróleo. Algumas dessas sociedades são muito subdesenvolvidas. Uma das verdades da transformação democrática é que isso é um componente bem importante para a transformação democrática, não necessariamente a consolidação democrática, mas a transição do totalitarismo para uma democracia, às vezes é dito que é levada pela sociedade civil. Pensem na Europa Oriental. Nós vimos que a sociedade civil foi um fator importante. Às vezes é religiosa, às vezes não. No Oriente Médio, no Norte da África, não existem sociedades desse calibre, com essa capacidade. Eles estão mergulhados em assuntos sectários, os políticos, partidos, eles têm muita dificuldade em se desenvolver e de colocar as suas aspirações, e como fundamento de tudo isso existem divisões éticas, divisões políticas, divisões religiosas, cultivadas há décadas e décadas. Então, internamente, o solo é difícil para a fertilização de um sistema democrático. A região tem se tornado um campo de batalha de fatores internos e externos. Ou seja, coisas, fatores que favorecem a Arábia Saudita e outros países, Turquia, por exemplo, eles são fatores que não são favoráveis em outras comunidades. Então, o que eu gostaria para alguma... Muitos estados, então, fracassam por causa da instabilidade. Não existe, não é por causa da região ser, em geral, muçulmana, mas é a cultura, a tradição e lidar com os fatores externos são os pontos conflito. Então, a relação entre religião e a democratização no norte da África e no Oriente Médio é complexa, ligada a fatores internos e externos. Essa onda da Primavera Árabe tem trajetórias muito singulares. É muito difícil generalizar. Principalmente no leste da Europa, podemos comparar o que aconteceu ao comunismo com a Primavera Árabe? Talvez não, porque nesses últimos anos, nesses últimos 20 anos, nós vemos que houve um grande apoio para a política mudança, para a mudança política vindo do Ocidente. Várias maneiras de assistir e de apoiar. Nos países árabes é muito mais difícil, porque o Ocidente não é muito bem-vindo nessas culturas orientais e do Oriente Médio. Então, não necessariamente eles são a favor dessas mudanças democráticas. E essa é uma preocupação em termos de segurança para o Ocidente. Eu acho que, em geral, as religiões têm um papel ambivalente na democratização. Não necessariamente esses atores políticos são legitimizados depois das revoluções. A religião sai de cena como uma voz política. Talvez no islamismo não haja... A religião, por exemplo, não tem a capacidade, é bem capaz que eles não tenham a capacidade de ser uma voz ativa no processo de democratização. E eu concluo com esses comentários. Muito obrigada.